Vou falar agora sobre os principais impactos ambientais e urbanos que são estudados na geografia, que vai dizer respeito sobre os principais problemas ambientais dos grandes centros urbanos, das cidades e etc. Primeiramente, a gente tem um problema aqui dos deslizamentos, que são conhecidos como movimentos de massa. O que que causa esse deslizamento? Bom, primeiramente é preciso compreender o seguinte. Quando tem uma encosta e ela é coberta por vegetação, normalmente quando chove, as árvores fazem com que essa água ela sofra um processo de infiltração, que também é conhecido como percolação, e ela ajuda a água a se infiltrar no lençol freático, né? Porque as árvores elas possuem os espaços entre si e elas não impermeabilizam o solo, né? Muito pelo contrário, elas contribuem para o processo de infiltração da água. Então, devido à vegetação, a água ela sofre uma maior infiltração do que escoamento. Então, essa água ao se infiltrar, ela vai atingir o lençol freático. E o lençol freático vai abastecer rios e etc. Poços artesianos, etc. Diferente de quando eu tenho uma área urbana. Uma área urbana, quando eu construo em uma área de encosta, né? Quando chove, vários problemas ocorrem devido justamente a essas construções. Essas construções, elas, devido ao concreto, né? As ruas, os asfaltos, elas impermeabilizam o solo. Ou seja, quando chove, não vai haver infiltração, ou o processo de infiltração vai ser bem reduzido. Então, o que vai acontecer? Essa água ela vai ficar escoando por entre as casas. E quando eu construo essas casas em uma área de encosta, ou seja, em uma área alta, né, que vai diminuindo, por exemplo, uma ladeira, um morro, alguma coisa do tipo, à medida que essa água vai escoando, ela pode causar deslizamentos, ou seja, ela pode derrubar as casas, né? Aí no processo de deslizamento, que também é conhecido como movimento de massa. E aí, quanto mais chove, a tendência é aumentar o escoamento, né? E isso pode gerar mais na frente as enchentes. Só que a enchente, ela já depende também de outros fatores para ocorrer. Então, em um primeiro momento, o deslizamento ele é causado por causa da impermeabilização do solo devido às construções, o que faz ter o maior escoamento superficial, uma vez que não tem vegetação para ajudar na infiltração da água no solo. As áreas de baixadas, principalmente, são as áreas assim, mais suscetíveis, né, à questão das enchentes, que podem sofrer as maiores consequências, devido ao grande volume de água que vai receber, e o que pode levar também à formação de sulcos ou ravinas ou até mesmo boçorocas. É o que o pessoal chama hoje de erosão laminar, ou seja, a água vai como se fosse uma lâmina abrindo esses espaços, essas boçorocas. Então, é comum cair em vestibulares o gráfico do escoamento do volume de chuva numa área urbana e o volume de chuva em uma área que tem vegetação. Qual que é a conclusão? O volume de chuva em uma área urbana ele é muito maior em um curto espaço de tempo. E numa área com vegetação, ele é mais constante, né? Ele tende a demorar mais a escoar. Então, o volume ele vai demorar mais, vai precisar de um maior intervalo de tempo para ele escoar, devido ao fato de que ocorre infiltração. Segundo problema, as enchentes. As enchentes, assim como a questão ali da chuva, né, dos escoamentos, da infiltração, também é um fenômeno natural, né? Porém, o deslizamento ele é intensificado pelo homem devido às construções. E as enchentes elas também podem ser intensificadas pelo homem no sentido do assoreamento. Então, a enchente, em um primeiro momento, ela é um fenômeno natural, mas pode ser intensificada pelo homem porque o homem pode construir cidades, né, sem planejamento, pode ocorrer ali um inchaço urbano, alguma coisa. E aí o que acontece? Esse lixo gerado pelas pessoas, eles, quando vão sendo jogados nos rios, causa o processo de assoreamento, que é a sedimentação, né, de partículas no fundo do rio, o que faz com que esse rio ele receba um volume menor de água, então ele tende a transbordar. Então, quando chove, ocorre a enchente desses rios, ou então pelo próprio escoamento superficial, né, pode agravar o processo de enchente. Então, pelo fato de não haver ali um planejamento para conter esse escoamento superficial, pelo fato do lixo ser jogado dentro dos rios, ocorre essa questão do assoreamento e, consequentemente, a enchente. Outro fator que leva também à enchente é a questão da canalização e dos aterros. Quando eu faço uma canalização, eu diminuo o espaço, né? Ali, o volume, eu diminuo o volume que meu rio ocupava. Então, isso faz com que, quando chova, as áreas que estejam ao redor dessa canalização, elas sejam alagadas, juntamente com a questão da impermeabilização do solo. O que leva também a ocorrer a questão do escoamento. Então, por exemplo, se eu tiver uma área rebaixada e seu entorno tiver canalizações, quando chover, essa água que ia para a área rebaixada, né, vai acabar alagando a parte urbana que foi construída à margem da canalização e pode causar a enchente dos rios. Lembrando que a canalização é quando eu faço com que o rio tenha alterado o seu meandro, né? Que é o seu percurso natural, o seu trajeto natural. Então, eu deixo aquilo ali retinho, bonitinho, eu delimito o volume, alterando o seu meandro e alterando assim também a dinâmica do escoamento. O terceiro impacto ambiental é a questão do lixo, né? A questão da sociedade do consumo, obsolescência programada, falta de planejamento, né? Sociedade insustentável, o que pode levar, assim como foi dito, ao assoreamento, e a questão também de que o país não tinha aterros sanitários, então os aterros só foram começar a ser construídos com a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que era para ser cumprida até 2014, e até hoje ainda existem cerca de 3 mil lixões. Então, o que precisa ser dito sobre isso, que o Brasil ainda tem muitos lixões, e os lixões não são apropriados, né, para ser jogado lixo, porque gera doenças, o chorume gera contaminação do solo, gera contaminação dos lençóis freáticos, pode acarretar doença, no lixão tem gases tóxicos, se pode acabar prejudicando ali a população mais marginalizada que mora próximo. Então, o lixão ele é um depósito a céu aberto que traz contaminações. E aí, a solução proposta pela política nacional foi a de criação de aterros sanitários, porque o aterro sanitário ele armazena o chorume, então ele não deixa esse chorume em contato com o ambiente, e esse chorume, no final das contas, ele tem outro fim. Então, o aterro sanitário é o lugar hoje preparado para receber o lixo. O problema é que essas políticas de sustentabilidade no Brasil ainda são fracas e precisa ser dada atenção e conscientização das pessoas com o uso do lixo doméstico. O quarto problema é a chuva ácida a gente pode dizer que a chuva ácida ele é um fenômeno natural, né? E o que que acontece? A chuva ela já é naturalmente ácida, mas é uma acidez insignificante. E aí a gente tem uma elevação anormal da acidez da chuva devido à emissão de poluentes, né, que é pela ação antrópica. Então as indústrias, os automóveis liberam gases poluentes, como o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, que quando em contato com vapor de água na atmosfera, eles reagem formando ácido sulfúrico e ácido nítrico, que são os principais ácidos da chuva ácida. Pode formar também ácido carbônico. Então, A chuva ácida, no primeiro momento, ela é local, né? E aí ela causa a acidificação dos prédios, dos monumentos, do asfalto, tudo mais. A acidificação não, a corrosão, né? Corrosão de prédios, de monumentos, de concreto, de estátuas. E em um segundo momento, o vento ele pode levar essa chuva ácida para essas partículas, né? Para áreas verdes, né? Para parques, lagos, florestas. E aí, por ação do vento, essa chuva pode se movimentar e atingir os ecossistemas. E aí a gente vai ter a acidificação de solo, de rios, de lagos e etc. Pode trazer inúmeros prejuízos para os ecossistemas, principalmente para a fauna. E por último, não menos importante, a gente tem a inversão térmica, que é um fenômeno natural, onde o ar frio próximo à superfície bloqueia os ventos e a circulação atmosférica. O que acontece? Naturalmente, a gente tem que o ar quente, ele fica na parte inferior, né, fica próximo ao solo, e o ar frio fica em cima. Então, um dia normal acontece isso, né? A gente recebe a radiação atinge o solo libera calor, que é o infravermelho, que é o ar quente. Então, naturalmente, o movimento de ar, as massas de ar se movimentam no sentido de o ar quente sobe e o ar frio desce. O ar quente sobe, o ar frio desce. O ar quente, por ser menos denso, ele tende a subir. O ar frio, por ser mais denso, tende a descer. Então, um movimento aí de convecção. Em um período de inversão térmica, que geralmente ocorre no inverno, né, ou na madrugada, a gente tem um período de quê? A gente tem a questão de que o ar frio, ele desce, né? O ar frio, ele desce. Então, ele ocupa esse lugar que anteriormente era do ar quente. Como o ar quente sobe, não há circulação de ventos, né? Porque a tendência do ar quente sempre é subir. Então, se o ar quente está lá em cima e lá em cima tem outra camada de ar frio, né? A tendência é que o ar frio lá de baixo, porque aí serão formadas três camadas, ar frio, ar quente, ar frio. A camada de ar frio lá de baixo, ela tende a ficar retida embaixo, porque o ar quente não vai deixar ela subir. Então, naturalmente, o meio ambiente faz isso, a natureza faz isso, só que com a questão da poluição atmosférica, inúmeras partículas de gases poluentes, né, de neblina ali, a neblina poluída, ela fica retida ali no ar frio, né, e o que traz inúmeros prejuízos, como doenças respiratórias, rinite, sinusite, uma série de ites, devido ao fato de que é formada ali uma camada de poluição, porque o ar não dispersa, uma vez que o ar frio, abaixo do ar quente, não tem circulação, não ocorre corrente de convecção. E essa poeira atmosférica formada é chamada de smog. E por último, a gente tem aqui a ilha de calor, que é um fenômeno que ocorre principalmente nas grandes cidades, devido ao fato que o concreto armado, o asfalto, os prédios, toda essa estrutura urbana, ela faz com que a cidade ela esquente mais do que o seu entorno, do que os lugares ao redor, né? Devido ao fato de que esses tipos de materiais eles absorvem muito calor, então ali ocorre uma maior irradiação do solo, né? Então ali fica concentrado mais calor devido à poluição atmosférica, devido às construções, e aí essa temperatura dos centros urbanos ela passa a ficar mais elevada do que a temperatura em seu entorno, que seria mais ou menos ali das áreas com menos construções ou das áreas verdes. Então, a ilha de calor é isso. Qual que é a solução para diminuir essas ilhas de calor? É fazer a construção de áreas verdes, parques, bosques, e também usar a questão dos jardins suspensos, que é uma iniciativa de jardins no topo de prédios, áreas verdes, para que esse calor seja diminuído, né? Para que ocorra maior circulação de ventos, melhorando a temperatura.